Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Como não poderia deixar de ser, hoje aqui já foi pauta muito intensa a questão do presidente Lula. Eu quero dizer que uma grande injustiça está se efetivando no Brasil. A condenação sem prova, a condenação por convicção de Luiz Inácio Lula da Silva. Depois desse processo do Lula, há que se rever o ordenamento jurídico no que diz respeito à ação penal. Isso vai abrir um precedente cujos efeitos ninguém é capaz de dimensionar. Qualquer juiz da menor e mais longínqua comarca vai poder usar esse dispositivo da condenação por convicção. E como o judiciário atingiu um grau de politização inimaginável há algum tempo, vai se abrir uma porteira de perseguição política e pessoal. Vê-se claramente a satisfação de alguns com sorrisos marotos porque pegaram o Lula. Esquece que é bíblico, atire a primeira pedra. Aqui neste Senado há muitos telhados de vidros, alguns protegidos pela simpatia ou partidarização de setores da mídia, do Ministério Público, da Polícia Federal e do Judiciário. Basta ver o caso Paulo Preto, operador tucano e cujos crimes estão prestes a ser esquecidos. Vamos ficar sem saber a quem pertence os 113 milhões da Suíça. Pela regra da prescrição, em breve, ele só poderá responder por crimes cometidos após 2010. E foi assim com o Eduardo Azeredo também, que está condenado em segunda instância, mas não botou o pé numa prisão. E até hoje não houve denúncia em nenhum dos inquéritos. Ele só será beneficiado pela prescrição, só não será beneficiado pela prescrição caso se torne réu este ano. Alguém acredita que isso vai acontecer? Se prescreveu para o senador Serra, como vai continuar para ele? Ele vai virar delator? Vai morrer se virar delator? É impressionante o apadrinhamento que o PSDB tem no STF. Não mais restrito ao senador, ao ministro Gilmar Mendes. Não pode esta casa ficar indiferente ao que acontece com o ex-presidente Lula. Se está acontecendo com ele, que tem apoio no mundo inteiro e conta com a atenção de lideranças mundiais que acompanham diretamente o andamento desse processo. No Brasil, nomes respeitadíssimos da intelectualidade, do mundo jurídico, da classe artística, dos movimentos sociais e grande parte da população, sobretudo os mais pobres, sofrem com o que estão fazendo com o Lula, que só fez o bem para este país, inclusive para os setores que o perseguem. Pois bem, se acontece com ele, uma liderança mundial, não pode acontecer com outros aqui? A não ser que esteja valendo o acordão com forças armadas, com forças armadas, com o Supremo, com tudo. A sangria será estancada? Eu até desconfio que sim. Moro já está dando por finalizada sua missão. Ao prender Lula, vai ser laureado nos Estados Unidos, seus verdadeiros patrões, e ficar por lá. O espetáculo da prisão de Lula está montado. A Rede Globo já deve ter o script e os atores escalados e ensaiados. Já deve ter as informações e o mapa georreferenciado para posicionar suas câmeras e seus helicópteros, para não perder o melhor ângulo dos fatos e imagens para o seu próximo filme. Quem sabe esse cubra o fracasso do primeiro. Quase ninguém acreditou que a lei é para todos. Vale repassar o histórico do processo. Tudo gira em torno de um apartamento que atende pelo nome pomposo de triplex no Guarujá. Um apartamento classe média, perfeitamente cabível na situação financeira de um homem que trabalhou desde criança, que foi deputado federal constituinte, o mais votado do Brasil, e duas vezes presidente da República. Se quisesse, poderia comprá-lo, mas não quis. Visitou o apartamento, sim, e essa é a única prova nos autos, uma foto de Lula visitando o apartamento. Daí teceu-se uma trama de filme. Se fosse possível acessar os bastidores e os documentos negados à defesa, a não aceitação de testemunhas, como o advogado Tacla Duran, que tem muito a dizer e deixou no ar a denúncia de uma fraude nos documentos da Odebrecht, que teriam sofrido adulteração. Aí teríamos um enredo completo. O filme já tem final anunciado. TRF4 julga o recurso dia 26, entrega ao Moro talvez no mesmo dia, e ele dá entrevista no Roda Viva à noite, ao vivo e em cores. Já está marcada essa entrevista anunciada, inclusive. Lula estará no Paraná, na caravana da cidadania. Pode ser preso dia 26, dia 27, ou na Sexta-feira Santa, ou no dia 31, aniversário do golpe militar. Seria simbólico fechar o golpe parlamentar civil no aniversário do golpe militar. Seria o encontro da história tenebrosa de 64 com outra história tenebrosa em 2018, começada em 2014. Nesse processo, só vale a verdade do juiz Sérgio Moro, com seus métodos stalinistas de interrogar, induzindo respostas e coagindo as pessoas a citarem Lula. Léo Pinheiro mudou o depoimento na terceira coação do juiz. Só ele sabe e poderia dizer as ameaças que recebeu. Não o fará, quem sabe num livro futuro. Mas outras testemunhas o fizeram, sem que isso repercutisse ou tivesse atenção merecida pela gravidade que carrega. Testemunhas disseram que foram coagidos a citar Lula. Lula resiste. É impressionante sua serenidade. Continua indo aonde o povo está. Mobiliza plateias de crianças a idosos. E é líder absoluto nas pesquisas eleitorais. E é isso que a elite brasileira, donatária desta capitania chamada Brasil, não perdoa. Ela se acha donatária. Lula ainda teria um recurso no STF, um habeas corpus preventivo, mas a presidenta do STF já não vai pautar. Entre aspas, não aceita pressão. Estão repetindo toda hora essa fala dela nas televisões. De quem, presidenta? O PT não foi lhe pressionar. Foi pedir para pautar. Não pediu o seu voto a favor. A senhora que ficou avexada com a visita dos parlamentares do PT, às claras, não se avexa em receber um presidente da República, usurpador de poder, declaradamente corrupto, sem agenda e sem pauta, presidenta? Desculpa, excelência, mas dizer que tratou de segurança pública a pequena senhora, a pequena STF e a pequena inteligência do povo brasileiro.
Me concede uma parte?
Senador Lindberg.
Ô, senador Regina, você está fazendo um grande pronunciamento, como sempre faz. Eu me lembro aqui na nossa resistência ao golpe, que foi aquele impeachment, das falas de Vossa Excelência. Esse discurso seu é memorável, Vossa Excelência tem razão. E eu trago aqui, senadora Regina, rapidamente, a Constituição, porque o Supremo tem um dever de guardar a Constituição Federal, e a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 57, diz o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso aqui, se for para mexer no artigo 5º, inciso 57, tinha que ser o Congresso. Mas na verdade, isso aqui é cláusula pétrea, viu? É o artigo 5º da Constituição. Nós tínhamos que ter uma Assembleia Nacional Constituinte para mexer nisso. Estão rasgando uma cláusula pétrea. E o mais grave, Vossa Excelência foi muito feliz. Há uma nova maioria no Supremo. Hoje mesmo houve uma outra decisão de ministro Supremo concedendo habeas corpus a pessoas que tinham sido condenadas em segunda instância. Então, o que a gente quer aqui, casuísmo não é pautar, casuísmo é deixar de pautar. Estão deixando de pautar por causa do Lula. Porque se não fosse o Lula, já estava pautado. Todas as matérias sobre o tema não vão para o plenário. E veja bem, pela primeira vez, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, antecipa a pauta de abril para dizer que o Lula não está lá. Se há uma pressão, senadora Regina, é a pressão da Rede Globo em cima desse movimento que está sendo feito no Supremo Tribunal Federal. Então, eu quero aqui parabenizar o pronunciamento de Vossa Excelência. Sabe qual é o desespero deles, senadora Regina? É que eles achavam que o Lula ia estar morto depois dessa perseguição toda. Quantos artigos foram publicados nos jornalões dizendo o seguinte: quando o Lula for condenado por Sérgio Moro, ele vai despencar na pesquisa. Sabe o que aconteceu? Subiu 5 pontos. Depois disseram o seguinte: quando ele for condenado pelo TRF, ele está acabado. Continuou subindo. E agora vem com essa escalada para tentar prender o Lula. Se eles acham que vão destruir o Lula, estão enganados. Eles, na verdade, estão fortalecendo o mito. O mito de Luiz Inácio Lula da Silva, que cresce, sabe por quê? Porque mudou a vida do povo mais pobre. Tirou 32 milhões de pessoas da pobreza extrema. Conseguiu fazer inclusão nas universidades dos jovens, filhos de trabalhadores, negros, moradores da periferia. Eu tenho uma certeza, essa perseguição não vai adiantar nada. Até se prenderem injustamente o Lula, vai ser um preso político. Como na história tiveram vários outros presos políticos. Eu tenho certeza que o povo vai entender o que está acontecendo e ele só vai crescer. E Lula crescendo, cresce a luta do povo trabalhador brasileiro. Parabéns pelo pronunciamento, senadora Regina.
Obrigada, senador Lindbergh. Senador Jorge está aqui querendo falar também.
Senador Jorge. Eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, senadora Regina Souza. Nós trabalhamos muito hoje à tarde recebendo os representantes dos movimentos sociais que estão organizando o Fórum Alternativo da Água, o FAMA 2018, que no fundo nós temos dois fóruns, temos o institucional e temos o Fórum Alternativo, onde a voz da sociedade, as preocupações da sociedade vão estar postas. Mas eu queria cumprimentar a Vossa Excelência por esse discurso e dizer, líder Lindbergh, que é só isso que nós queremos, que o Supremo, como poder moderador, possa deliberar sobre essa matéria. Mas eu estou dando um exemplo agora concreto. Aqui, na internet, na Exame, na revista Exame, a partir da Agência Brasil, sai uma decisão do TRF4, determina a destruição de áudios dos advogados do Lula. Então, veja, um juiz, Ministério Público, puseram escuta nos advogados do presidente Lula, divulgaram esses áudios, num deles eu, falando com o advogado, foi tornado público, e agora o TRF4, o Tribunal Regional 4, diz que isso é ilegal, que foi um crime, e que tudo que foi gravado tem que ser destruído. Mas a ilegalidade foi praticada, o abuso de autoridade foi cometido, pessoas foram desmoralizadas. Eu mesmo sofri uma série de ações em redes sociais e agora eu digo, quem estava divulgando cometeu uma ilegalidade, porque a Constituição garante que se possa conversar com o advogado, que tem o direito da privacidade da conversa com o advogado. E a única coisa que eu estava propondo naquela época era que o presidente Lula, que estava sofrendo aquela condução coercitiva criminosa, pudesse se rebelar naquela época contra aqueles que já estavam ali com um jogo de cartas marcadas querendo destruir a vida dele. Agora, a Justiça Superior, o TRF, o Tribunal, está dizendo que tem que ser destruído tudo aquilo, que aquilo foi ilegal, que o advogado não podia ter sido grampeado. E os noticiários todos que divulgaram isso, será que vão botar notas dizendo, olha, nós erramos, desculpa, aquilo ali que a gente falou, aquilo que a gente divulgou, era uma ação criminosa e nós não sabíamos? Só que vindo do Judiciário. Então, acho que por isso que tem que ter uma ponderação. O Supremo tem que cuidar, o STJ tem que cuidar, nós não podemos. Um juiz é um ser humano. Um membro do Ministério Público é um ser humano, concursado, pessoas competentes, mas também erram. Também cometem abuso, como aqui nesse plenário também. Mas aqui a gente é eleito. Se fizer muita bobagem, se fizer bobagem, não se reelege. Mas e quando alguém comete um crime? Aquele lá do Rio de Janeiro, que andava nos carros importados, que ele mandava prender, agora foi condenado. Mas quantas pessoas ele condenou injustamente? Quantas vidas ele destruiu? Então eu não quero nada contra um poder que é fundamental. Eu defendo, tenho muito respeito pelo Ministério Público, pelo Judiciário, mas nós, nesse momento, não podemos seguir tendo esse estrelismo. Pessoas querendo estar acima da lei, da Constituição. Se estão... Olha, eu, senhora senadora Regina, no caso do presidente Lula, vale aquela máxima, não tem ninguém acima da lei, mas não tem também ninguém abaixo da lei. Acima da Constituição, abaixo da Constituição. Estão querendo pôr o presidente Lula abaixo da Constituição e das leis. Isso é injusto. Isso não está certo. Eu não estou querendo saber qual é a decisão do Supremo sobre esse assunto de prisão em segunda instância. Eu só queria, e faço um apelo de novo à presidente Carmen Lúcia, que ela ponha em apreciação a matéria. Vamos ouvir, vamos assistir o plenário do Supremo Tribunal Federal, presidente Paim, deliberando sobre isso. O que o Supremo deliberar, nós vamos ter que obedecer e acatar. Tão somente isso. Parabéns, senadora Regina Souza, pelo pronunciamento.
Obrigada, senador. Eu estou caminhando para a conclusão, que eu estava falando, inclusive, do encontro da presidenta Carmen Lúcia com o presidente Temer, né, e dizendo que ela... a pequena inteligência da gente dizer que tratou de segurança pública. Né? Um encontro fora da pauta, fora de agenda, era impensável até um dia desse. Então, daquele encontro, eu posso pensar o que quiser. E repetir aqui o que o senador Jorge Viana falou. Aliás, uma emissora de TV disse que não podia julgar o habeas corpus do Lula porque tem uma fila de 4 mil na frente. Desde quando isso existe, essa fila? Desde quando é obedecida essa fila? Se semana passada deu um habeas corpus para um prefeito de Embu das Artes, que foi eleito, ganhou do PT com discurso contra a corrupção. Fazia campanha contra a Dilma, puxava fora a Dilma. E aí descobre-se que ele pertence ao PCC, com gravação, com tudo. Ele fugiu para o Paraguai, ficou aguardando até sair um habeas corpus e voltou para a prefeitura. Como é que não pode julgar o do Lula? Então, é aquilo que a gente diz, dois pesos, duas medidas. E eu termino exatamente com a frase que o senador Jorge falou. É verdade que ninguém está acima da lei, mas também é verdade que ninguém está abaixo dela. Estão tratando Lula abaixo da lei. Tá? Salve Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente que o Brasil já teve.
Senadora Regina Souza, me permite só complementar dentro do seu tempo, na mesma linha que falaram hoje todos os senadores que usaram a palavra. Ninguém aqui quer interferir no resultado, no julgamento. O que os senadores aqui, inclusive o presidente da casa, de forma suprapartidária, pediram, bote em votação no plenário. Nós todos, como aqui colocou muito bem o senador Jorge Viana, nós vamos respeitar, nós aprendemos ao longo das nossas vidas.
Já perdemos tantas, né?
E dizer o seguinte, decisão do Supremo é a última instância. Decidiu, está decidido. É bom para o Brasil, é bom para todos. Ora, se a contabilidade de um ou de outro vai mais para cá ou para lá, bom, isso não é a questão. Só os juízes é que vão decidir no momento que ela botar a matéria em votação. Meus cumprimentos ao brilhante pronunciamento de Vossa Excelência e fica o apelo aqui à ministra Carmen Lúcia. É um apelo, não é pressão, é um apelo. Coloque em votação. O Brasil, nós todos, com certeza, como manda a história e a própria Constituição, vamos respeitar o resultado do Supremo. É isso, minha querida presidenta da Comissão de Direitos Humanos.
Obrigada, senador. E aqui eu termino o meu pronunciamento. Obrigada.